Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 4. Evangelho de Mateus, verso 6, capítulo 6, verso 4. Mateus 6, verso 4. Nós vamos ler a parte final, que diz assim: e seu pai, está acompanhando aí? E seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Vamos ler juntos mais uma vez? E seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Meu irmão e minha irmã, eu tenho, assim, uma grande admiração por algumas profissões. Por exemplo, eu acho muito bonito o trabalho dos pedreiros e também dos engenheiros e dos arquitetos. Eu passo diante de um prédio alto e fico admirado como aquilo fica ali em pé, tantos anos, tanto tempo, quanto peso ali, quantos móveis, quantas pessoas, a própria estrutura daquilo tudo, que peso tremendo. Como é que Deus dá habilidade? Algumas pessoas estudam e colocam um prédio em pé. Também não há dúvida, meus irmãos, que nós somos muito gratos àqueles que trabalham no ramo de farmacologia, aqueles que estudam as plantas, que estudam os remédios, aqueles que elaboram, meus irmãos, os medicamentos que abençoam milhares e milhares de pessoas. Às vezes um medicamento simples, alguma coisa que você não dá muito valor até o dia em que você passa por uma situação que necessita daquele medicamentozinho, e aquele medicamento que você não dava nada por ele, lhe resolve a vida. Um eno, um sal de frutas, que você não dá muito valor até um dia que está empanzinado, até um dia que está assim, parece que comeu um boi. E de repente aquilo lhe salva e aquilo lhe dá um dia melhor. Mas, irmãos, oftalmologia no ramo da medicina é uma especialidade que eu não dava muito valor. Eu achava assim engraçado o médico ficar o dia inteiro ali. Melhor esse ou melhor esse? Melhor esse ou melhor esse? Se você nunca fez exame de vista, não está entendendo porque que eu estou falando isso. O médico vai trocando as lentes na hora do exame de vista, vai perguntar: melhor esse ou melhor esse? Melhor esse ou melhor esse? E um dia eu escutei que para fazer esse tipo de exame de vista, fazer exame de vista, necessariamente a pessoa não tinha que ser médico. Até o dia que meu pai furou o olho. Quando meu pai furou o olho, ficou com o olho pingando a tarde inteira, até a noite, pingando sangue. E então os oftalmologistas o operaram por volta das 9h30, quase 10 horas da noite no Souza Guiar. Aí é que eu vi o valor de um oftalmologista. Irmãos, a medicina tem dado ao mundo um presente, um trabalho extraordinário. Algo maravilhoso. Você está passando mal em casa, você tem uma criança doente, você leva para uma emergência. Que favor faz um médico, no sentido favor, no sentido de benefício? Que benefício traz um médico? Agora, curioso, que no Brasil, o médico mais famoso do Brasil seja um cirurgião plástico. É curioso que o médico mais famoso do Brasil seja um cirurgião plástico. Será por que isso? Porque nós vivemos o mundo da aparência. É curioso o fato de uma das especialidades que os médicos estão mais procurando é dermatologia estética. Agora, recentemente, uma pessoa de minha família, uma jovem de minha família, estava procurando um curso e foi fazer uma pesquisa e depois ligou dizendo que está se matriculando num curso de estética. Eu falei: agora você arrumou um jeito de ganhar dinheiro. Porque, meus irmãos, se alguém colocar a mão em nós e dizer que vai sumir com as nossas espinhas, alguém vai sumir com os nossos cravos, Alguém vai diminuir o tamanho do nosso nariz, porque parece que o nariz vem sempre numa medida meio errada. Se alguém disser que vai mudar alguma coisa do seu semblante, que a sua pele vai ficar nova, a verdade é que nós vamos assim ter uma tendência de dar um grande valor àquilo. Eu me recordo bem quando ouvi falar que um determinado médico fazia cirurgias e tirava as varizes das mulheres, e as mulheres ficavam, foi um frenesi geral, todo mundo queria procurar aquele médico fulano de tal lá, porque ele era uma pessoa que fazia a mulher ficar rejuvenescida. É impressionante, meus irmãos, como a indústria dos cosméticos é uma das indústrias mais pujantes do Brasil e do mundo, mas no Brasil especialmente. As mulheres vendendo produtos de beleza de porta em porta, isso movimenta, meu irmão e minha irmã, uma quantidade de dinheiro extraordinário. Alguém que vai aos Estados Unidos, se tem contato, se tem uma esposa, se tem irmã, se tem alguma pessoa da família, uma mulher da família, e falar que está nos Estados Unidos, a pessoa vai dizer, então, por favor, traga Victoria's Secret. E, meu irmão, quando você entra naquela loja, você vê um monte de gente pegando aquele monte de produto, porque todo mundo quer ficar bonito. Aí vou eu pregar essa mensagem hoje e ontem. Eu me deparo com uma situação dramática na minha vida. Aproximando eu dos 40 anos, vou passar pela sala e fui pegar um negócio na mesa. E eu mesmo me vi no espelho. Pastor Jorge, imagino quanto sofrimento o irmão já não passou. Porque eu, quando olhei para o espelho, vi aqui um fio de cabelo completamente branco. Meus irmãos, e na hora, aquele negócio eu lembrei, que tem um versículo na Bíblia que o meu avô escreveu, que se arrancar um fio, nasce 10. Então eu enfiei ele lá debaixo dos outros. Meu irmão e minha irmã, essa luta pela aparência, preocupação com a aparência, toma todo mundo, e é assim desde pequeno. Nós somos treinados, meus irmãos, nós já recebemos cada reprimenda por causa de cumprimentarmos as pessoas, passarmos uma imagem positiva, passarmos uma imagem boa. Quantos pais aqui vêm nos carros com os filhos e treinando os filhos? Quando chegar na igreja, cumprimenta o pessoal. Quando chegar na igreja, fala com as pessoas. Quando chegar na igreja, diz bom dia. Quando chegar na igreja, quando alguém perguntar tudo bem, você responde tudo bem. Não é assim? E vem aquele treinamento, todos nós os pais. Se perguntar tudo bem, você fala tudo bem e pergunta, e você, tudo bem? E nós treinamos e nos condicionamos a dizer, está tudo bem. Irmão, minha irmã, agora Jesus vai falar aqui uma mensagem que tem muito a ver com o aspecto da aparência na vida espiritual. Jesus diz assim, e seu pai que o vê, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Nós nos preocupamos com a aparência, mas Deus na Bíblia é chamado de pai. Ah, domingo passado eu estava falando aqui em um dos textos que preguei, um dos cultos, eu acho que no segundo culto, a respeito da figura paterna de Deus. Deus na Bíblia é chamado de pai. O Novo Testamento, o nome de Deus é pai. E um dos aspectos, meus irmãos, importantes sobre a paternidade de Deus é a intimidade de Deus conosco. E algo mais, é que Deus nos vê de modo diferenciado. Deus não nos enxerga como enxerga o homem. Deus não olha para os seus filhos. Deus não olha para as pessoas como as outras pessoas olham. Um pai não olha para o filho. Uma mãe não olha para o seu filho, para a sua filha. Todo descabelado de manhã. E pensa assim, é uma má pessoa porque o cabelo está desajeitado. Porque os dentes não foram escovados. Não é assim. Quando um pai e uma mãe olha para um filho, para uma filha, vê aquilo, o valor que tem para Deus, para aquela casa, para ele mesmo. É assim. E agora Jesus diz, e seu pai que o vê, vê o que é feito em secreto. Primeira coisa, o pai vê. Uma das coisas extraordinárias da pessoa de Deus, um dos atributos fascinantes de Deus, Uma das qualidades que Deus tem, que de fato impressiona, é a onisciência. O que é onisciência? Deus é todo ciente. Ele é ciente de todas as coisas. Então, Deus vê o que é feito em segredo. Nada pode ser feito, nada pode acontecer fora do olhar, fora da presença, fora do ver, da visão de Deus. O seu Pai que vê. Irmãos, a onisciência de Deus é um atributo maravilhoso. E agora, quando Jesus está ali no templo e espanta as pessoas que estavam transformando o templo num grande comércio, Jesus faz uma coisa, ele espanta todo mundo ali, tira todo mundo ali, diz o texto que ele pegou no chicote. Algumas pessoas dizem que Jesus pegou no chicote e saiu batendo nas pessoas. Jesus pegou no chicote. E quando ele expulsou dali aqueles pessoas que estavam se aproveitando do templo, diz o texto bíblico que eles chegaram para ele assim com uma conversa mole, e o texto diz que não havia necessidade que ninguém falasse o que estava nos corações dos homens, porque Jesus sabia o que passava em seus corações. Ou seja, nós temos um Deus, nós temos um Jesus que de fato vê. Vê aquilo que está lá no íntimo, vê o que está no secreto. Meu irmão, a aparência na vida espiritual pode ser uma das piores coisas que podem acontecer, a nossa fixação na aparência. Por exemplo, a religião, ela pode nos induzir à preocupação com a aparência e não com a essência. A religião, isso mesmo. Por exemplo, pessoa que resolve praticar alguns atos, alguns rituais, e ele se fixa no ritual. Jesus estava falando para um auditório muito dedicado à religião. Jesus estava falando para pessoas muito religiosas, e elas estavam tão fixadas com a religião, que elas ficaram presas à aparência e não na essência. Gostavam, por exemplo, de orar nas esquinas. Orar na esquina é uma prática de uma pessoa que de fato está preocupada em ser o máximo vista. Porque a esquina tem a rua de cá e a rua de cá. Ele ora na esquina para todo mundo da rua de cá ver que ele está orando. Ele ora na esquina para todo mundo da rua de cá o contemple orando. Ou seja, a pessoa queria ser vista ao máximo. Ficava nas esquinas orando. Uma outra coisa, Jesus está ali num contexto que ele está explicando a respeito de dar esmolas. E quando eles iam dar esmolas, eles faziam questão de dar a esmola. Na verdade, aquele ato de dar a esmola na frente de todo mundo, fazer aquele bem na frente dos outros, na verdade não era uma preocupação com o pobre, era uma preocupação consigo mesmo, com o nome próprio, com a fama própria, com a aparência. Se eu der esta oferta aqui diante de todos, se eu contribuir com esse mendigo, se eu ajudá-lo, se eu der essa esmola, todos os que estão à minha volta vão ficar admirados comigo. Meu irmão, Jesus diz assim, quem faz isso já recebeu a sua recompensa. A recompensa de quem faz as coisas para ser visto, é ser visto. Já recebeu a recompensa. Eu me recordo uma vez, quando adolescentezinho, início da adolescência, um menino da escola ficou apaixonado por uma garota da escola. E aí a menina muito bonita e todo mundo queria namorar aquela menina, e então ela começou a dar bola para ele. Você sabe que é dar bola, né? É. Começou a dar ideia, começou a... paquerar. E aí, eles estavam assim, numa situação já quase o sonho daquele menino sendo realizado. E então, um dia, ela virou para ele e disse assim, olha, eu te dou um beijo. Desde que você prometa que não vai contar para ninguém. Para ninguém. Mas você vai dar a sua palavra, você não vai contar para ninguém. Ele parece que ficou um pouco nervoso com aquela coisa ali, na hora que ela falou isso. E ela disse assim, então tá bom. Então faz assim. Então você escolhe. Você escolhe, me dá um beijo e não conta para ninguém. Ou não me dá o beijo e pode falar para quem quiser que você me beijou. Ele falou, Ele escolheu a segunda coisa. Eu escolho contar para todo mundo que eu te beijei. Também não queria beijar mesmo. Meu irmão, aqui já recebeu a sua recompensa. A sua recompensa é levar um tapinha no ombro. A sua recompensa é ouvir alguém dizer, rapaz, olha que recompensa. Mas a menina está longe. A menina não o quer. A menina não tem coragem de assumi-lo. Irmãos, agora quando Jesus está falando sobre isso, Jesus está falando nesse contexto. A aparência, os rituais, havia, meu irmão, e sempre houve. Os rituais das religiões que as pessoas fazem, às vezes, sem o menor entendimento. Eu me lembro, e é fácil acompanhar isso ao redor do Brasil. Eu me lembro de pessoas que não tinham nada, assim, de vida com Deus, de inclinação para Deus, de negação ao pecado, andando na rua, segurando velas, passando em procissões, cumprindo rituais. Se você for em lugares de cultos, centros religiosos de culto, você vai ver pessoas caminhando, fazendo longas caminhadas, outras pessoas dizendo que não pode comer determinada comida num período do ano, e a pessoa faz aquele esforço, mas a Bíblia diz que isso não tem efeito algum contra o pecado. A Bíblia diz que, na verdade, isso nega o poder de Deus, porque não tem poder. Esse ritual é só aparência. A Bíblia diz que tem aparência de piedade, negando-lhe o poder. Tem aparência de piedade, negando-lhe o poder. Nós mesmos podemos estar aqui nesta noite por um ato religioso, e não por uma busca do Deus verdadeiro, uma busca real por Deus. A minha religião indica que eu devo ir à igreja. A minha religião indica que eu devo levantar as mãos. A minha religião indica que eu devo fechar os olhos quando cantar, ou fazer cara de sério quando cantar. Isso, meu irmão, tudo pode ser aparência. E Jesus então vai dizer, e seu pai que vê o que é feito em secreto. O pai que vê o que é feito em secreto. Primeira lição, nós devemos buscar a essência e não a aparência. Segunda lição, nós devemos buscar agradar a Deus e não aos homens. Quarta lição, meu irmão, a importância do discipulado. Pastor, por que você está falando de discipulado aqui? O texto está falando de seu pai que o vê, vê o que é feito em secreto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos, mas nós precisamos urgentemente, de um tratamento real das nossas almas. Irmãos, eu estou impressionado. A gente vai, os anos vão se passando, e nós vamos ficando assim, às vezes, mais desconfiados do que já éramos. Nós vamos ficando muito desconfiados com a natureza humana. O ser humano não é brincadeira, não. Eu já ouvi tantas vezes. Olha, fulana de tal deu sorte. Namorar esse rapaz. Ele é tão bonzinho. E a gente está olhando para a pessoa mesmo, é tão bonzinho. Ah, essa menina é tão boazinha. É tão boazinha. Fulano de tal, não, chamar o fulano de tal para trabalhar aqui, ele é tão bonzinho. Tão bonzinho, que eu me lembro do meu avô, que eu conheci só um pouquinho. Meu avô comprou um guarda-chuva diferente. Pai do meu pai. Estavam lá na roça com aquele guarda-chuva, você sabe que naquele tempo tinha umas manias. O homem andava de chapéu preto, para todo lugar importante que ia de paletó preto. E tinha um tal também de andar de guarda-chuva para proteger da chuva na chuva e guarda-sol para proteger do sol no sol. E eu não sei o que meu avô arrumou lá, que disse que comprou um guarda-chuva meio diferente. Assim, um guarda-chuva que cabia 2 chips, 3G, um negócio assim. Aí foram numa festa. Meu pai, meu tio e meu avô. Chegaram lá na festa, meu irmão. Ficaram juntos lá e tal, meu avô deixou o guarda-chuva num quarto. Na hora de voltar para ir embora, foi pegar o guarda-chuva, não encontraram o guarda-chuva. Trabalhava com eles um rapaz muito bonzinho. E muito bonzinho. Tempos depois, encontraram o rapaz com um guarda-chuva idêntico ao do meu avô. Mesma coisa. E você vai dizer assim, pastor, mas guarda-chuva preto tem em todo lugar. É verdade. Só que, segundo meu pai, aquele guarda-chuva, ele tinha lá uns negócios meio diferentes dos outros, do normal. E um dia eles estão capinando lá na roça. Tá meu avô, meu pai e meu tio e uns outros lá, companheiros. E um dos companheiros lá disse assim, e fulano de tal, sumiu. Aí um outro vai dizer assim, rapaz, sujeito bom tá ali, viu? Aí o meu avô foi e falou assim, muito bonzinho, mas meu guarda-chuva sumiu. Meus irmãos, às vezes eu tô com meu pai, e aí o negócio virou um chavão. Muito bonzinho, mas meu guarda-chuva sumiu. Às vezes eu fico observando assim, o muito bonzinho. Irmãos, às vezes o muito bonzinho é aparência. E às vezes nós nos surpreendemos com pessoas que aparentemente eram pessoas que não eram lá essas coisas. E você vai conhecer de perto a pessoa, meu irmão, é uma pessoa maravilhosa. Deus já me fez quebrar a cara com isso algumas vezes. Eu me recordo, meu irmão, de uma pessoa que eu pensava assim, eu não vou me aproximar desse cidadão, não. Eu quero manter uma distância desse cidadão. O tal do cidadão, meus irmãos, começou a se aproximar de mim. E foi se aproximando, e foi se aproximando, e foi se aproximando. Teve uma hora que eu mesmo perguntei para mim, mas o que que tem? Não tem nada de errado com ele. Por que eu não estou querendo ser tão próximo dele? Por causa de aparência. E, meus irmãos, Deus me surpreendeu com a pessoa maravilhosa. A pessoa extraordinária que só me fez bem na vida. O pai que vê o que é feito em secreto. O pai que vê o que é feito no segredo. Meu irmão e minha irmã, uma das maiores lições da vida cristã é nós entendermos que nós temos um Deus presente que conhece todas as coisas, que nós podemos nos enganar com as aparências e que nós também podemos transmitir uma aparência irreal da vida. Entretanto, temos um Deus que diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por quê? Porque Deus conhece o oculto, Deus conhece a essência, Deus conhece a realidade, o que de fato é, e nós não. O que está em secreto na vida dos outros, nós não conhecemos. Mas nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, Deus que conhece tudo que é feito em secreto, Ele pode nos mostrar e nos dar livramentos. E meu irmão e minha irmã, uma coisa importante aqui que eu estava falando sobre o discipulado, é que no discipulado, ou seja, no tratamento um a um, no tratamento em grupo, um cuidando do outro, nós somos libertos de nós mesmos. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós, quando pensamos assim em discipulado, nós pensamos em aproximação dos crentes para cuidarem um dos outros, e tem uma coisa importante nisso, prestação de contas. Meus irmãos, nós somos uma geração que não foi treinada com isso. Nós não sabemos o valor da prestação de contas. O que é prestação de contas? É eu com o pastor Jorge, com o pastor Isaac. Nós nos reunimos, nós conversamos, nós oramos num grupo pequeno. E eu sei que eu preciso falar com o pastor Isaac, ele precisa me ajudar. E eu conto para ele e para o pastor Jorge. Olha, eu tenho uma dificuldade tremenda, porque quando eu chego em casa, eu chego num cansaço, eu chego num nervoso, eu não aguento escutar ninguém falando nada, eu não aguento ninguém dizendo nada, qualquer coisa me irrita demais, e eu acabo lá no segredo da minha casa, entre as quatro paredes lá, eu viro bicho. Então a prestação de contas acontece quando? Na semana seguinte, eles me perguntam, e aí, está vencendo essa semana? E eu digo assim, estou vencendo. Porque eu estou preocupado com a minha essência, não estou preocupado em esconder meus pecados deles, não estou preocupado, meu irmão e minha irmã, em ter um ato religioso, mas viver o relacionamento como crente com eles. O pai que vê em secreto te recompensará. A ideia da recompensa é maravilhosa. A Bíblia diz em Hebreus, Deus não é justo para se esquecer da vossa obra de fé e do vosso trabalho de amor. Ou seja, tudo que é feito em secreto, Deus nos recompensa. Meu irmão, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar a Deus. Não com necessidade de mostrar alguma coisa a alguém. você vai ver que Deus vai lhe recompensar. Comece a trabalhar para Deus de todo o seu coração, pensando em Deus e não nas pessoas. Pensando em Deus e não na aparência. Eu fui pastorear a igreja que eu fui pastor primeiro, e realmente, meus irmãos, eu tive nos primeiros dias, eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Era pastor novinho, e fiz barulho lá entrando na igreja um dia, e uma pessoa estava dentro da igreja. Irmãos, aquele homem quando... Eu tenho essa impressão. Ele ouviu o barulho, ele correu e ficou de joelhos assim, ó. Debaixo de uma lâmpada. Quando eu cheguei na sala que ele estava assim. Eu respeitei aquilo, saí de perto um pouquinho, mas achei um pouco curioso. Aquele negócio, aquela falta de hora ali, será que ele estava mesmo orando? Fiquei com aquela impressão na minha cabeça. Com o passar do tempo, comecei a conhecer melhor aquela pessoa, e ele sempre criticando tudo. Falava das pessoas, mas com muita amargura, com muita garra, assim, com um juízo muito pontiagudo. Alguém fazia alguma coisa, ele dizia que a pessoa tinha que ser excluída. Ele usava expressões como pouca vergonha. Irmãos, o tempo vai passando. E a pessoa vai mostrando quem de fato é. Você e eu não temos que nos preocupar com a nossa reputação muito, não. Nós temos que nos preocupar, meus irmãos, é com a nossa vida com Deus. Porque quando temos a vida com Deus, a reputação todos vão vendo. Quando nos preocupamos com a aparência e deixamos a essência, nós vamos nos tornando pessoas teatrais. Nós vamos nos tornando pessoas que estão atrás de uma fama, de um reconhecimento, de alguma coisa que não tem valor, que não tem sentido. Ao tempo ia passando e aquele irmão que parecia tão piedoso, se tornou uma pessoa tão difícil. Meu irmão, o teu pai que te vê em secreto, recompensará, vai olhar a sua vida com ele, vai olhar as suas orações, aquilo que você pede de madrugada sozinho no seu quarto, aquilo que ninguém está vendo e você está ali aos pés do Senhor, a sua dedicação entregando uma oferta, a sua dedicação fazendo algo para Deus, Deus recompensará. A Bíblia diz, rogo-vos, pois, portanto, meus amados irmãos, que vocês sejam sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Quando fazemos alguma coisa para Deus, nunca é vão. Não é vão. O teu pai que te vê em secreto, aquilo que é feito em secreto. Qual é um dos grandes segredos da vida? É a gente lembrar que Deus vê tudo. Eu já contei aos irmãos aquela história meio esquisita, meio maluca. Um casal aqui no Rio de Janeiro, que procurou um pastor de uma igreja nossa aí. E o casal disse para o pastor assim, pastor, não está dando não. Não está dando o quê, meus filhos? Está dando não, nosso namoro. O que está acontecendo? Ah, pastor, nós... Sabe como é que é? É muito difícil para mim, como homem, disse o menino. Viver uma vida assim, igual a igreja prega, igual a Bíblia diz, e então nós temos tido relacionamento, nós estamos nos relacionando sexualmente. E o pastor disse assim, é mesmo? E por que vocês acham que está acontecendo isso? Aí o rapaz disse, pastor, o senhor sabe como é que é, o senhor é homem, eu também, e eu não consigo. Meus irmãos, um dos grandes enganos da vida da gente é a gente pensar que a gente não consegue. Não consegue. Não consegue. Na sociedade de hoje, por exemplo, nesse aspecto específico, as pessoas criaram uma coisa na cabeça de que é impossível viver sem sexo. Isso, irmãos. Todo mundo pensa o seguinte, se o sujeito ficar sem sexo, ele morre. Acontece alguma coisa, não sei, um colapso completo. Não sei. Eu não sei como é que as pessoas acham que as pessoas, por exemplo, que estão presas, como é que elas, se elas morrem mesmo. Eu não sei as pessoas, os milhares de jovens que dedicam suas vidas e levam a pureza a sério. Não sei como é que as pessoas imaginam que os outros vivam. Mas o fato é que ele disse, olha, pastor, não sei. Para mim não dá, não. E essa história de eu não aguento, também é curioso, né? Eu já ouvi não aguento para muitas coisas. Por exemplo, eu não aguentei, eu tive que dar um soco na cara dela. Eu não aguento. Não aguento. Minha mulher me irrita, aí o sangue sobe, sabe como é que é, né, Wellington? O sangue subiu, a gente não aguenta. Não é assim? O cara fala assim, eu não aguento. Aí ele vai dar um soco na mulher dele. Aí a mulher vai e não aguenta e liga para a delegacia de mulheres. Aí a delegada lá, o pessoal de lá, não aguenta e chama o cara lá. Aí quando chega lá, meus irmãos, um negócio bem pensado desse negócio de delegacia de mulheres. Porque eles colocam uma delegada para atender o cidadão que não aguentou dar e acabou dando um soco na mulher dele. E o negócio é bacana, é bem feito. Porque a delegada fala para o camarada assim, com um tratamento bem educado, que caracteriza as delegacias no Brasil. Ela fala alguma coisa do tipo assim, quer dizer que o senhor ficou nervoso, né? Aqui nós gostamos de homem assim, homem nervoso. Aí o cara aguenta ficar quieto. Aí ele fica quieto. Aí um camarada que passou por essa experiência disse para mim que a delegada falava assim, pois é, aqui nós gostamos de homem nervoso mesmo. Aqui não vem um homem calmo. E ele está lá, calminho. Calmo. Só faltou cantar, calmo, sereno e tranquilo. Sabe por que ele ficou calmo lá, meus irmãos? Porque ele aguenta segurar. Sabe por que ele não ficou calmo em casa? Porque ele não quis. Ele ficou calmo lá porque ele aguenta. E não ficou calmo em casa porque não quis. Aí o casal está conversando com o pastor. E o menino disse que não dava, que não tinha jeito. O pastor disse, não, eu entendo vocês estão com a razão. Quando o pastor diz, não, eu entendo vocês estão com a razão, vocês podem continuar tendo relação à vontade. Eles se espantaram. O pastor, não, fica à vontade. Se vocês não aguentam, o que eu posso fazer? Eu não posso impor sobre vocês uma coisa que vocês não aguentam. Quem sou eu? Como é que eu vou cometer uma maldade dessa com vocês? Vocês não aguentam. Inclusive, está faltando aqui uns 20 minutos para o culto. Nós estamos aqui no gabinete pastoral. Já que vocês não aguentam mesmo, pode até ficar à vontade de usar aqui o gabinete agora mesmo. Porque eu entendo a pessoa não aguentar. E aí eles espantaram mais ainda. E o menino falou, que isso, pastor? E a menina disse assim, pastor, que isso? A gente fica até constrangido se eu falar uma coisa dessa. E ele disse, mas constrangido por quê? Vocês não estão aguentando, gente, eu compreendo. Eu quero ajudar vocês nessa luta que vocês estão tendo. Vocês precisam extravasar. E eu sei que ninguém entende, vocês estão diante de uma pessoa que entende. Fica à vontade, aproveita aqui que está diante de uma pessoa que entende. Aí a menina disse, pastor, estou com vergonha do senhor. Aí ele diz assim, é isso aí, minha filha. Por que você não faz isso aqui agora? Aí ela diz, eu estou aqui diante do senhor, tenho respeito com o senhor. Aí ele falou, é exatamente isso, minha filha. Você não faz aqui porque tem respeito comigo. E você se segura. Quando você sair daqui, lembra que o pastor não está te acompanhando. Mas Deus te acompanha no secreto. Deus nos acompanha no secreto. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades da nossa época é o descontrole com pornografia na internet. Porque aquele mundo está aberto à frente. Tudo em secreto. Deus nos vê. E Deus vai olhar para quem de fato nós somos e aquilo que fazemos em secreto. E vai nos recompensar. Deus vai dar aquilo em que você foi fiel. Deus vai retribuir abundantemente. Mas a mão do Senhor retribuirá também aquilo que for o pecado oculto. Eu queria orar com você, pedindo a Deus que nos abençoasse, que cuidasse de nós. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você está muito voltado assim para a aparência, na frente dos outros, você é um santo. Na frente dos outros, é o sorriso ensaiado, tapinha nas costas. aquele menino, aquela menina, nervosos, ásperos demais em casa, com os pais, a mãe pede alguma coisa, já vai dando um chute na mãe, às vezes chega na igreja, chega em público, e a sogra, o sogro chama, fulano, fulana, e ele, ela que é tão grosso em casa, tão áspero em casa, com o sogro e com a sogra responde, oi sogrinha, isso é tudo aparência, isso não vale nada, isso não adianta. No nosso íntimo nós somos carregados, estamos carregados de coisas ruins, coisas negativas, e não nos derramamos diante de Deus para confessar os nossos pecados, que estão em secreto, aquilo que é feito lá no íntimo, aquilo que é feito quando ninguém vê. Queria orar com você agora, porque Deus quer limpar a sua vida, Deus quer limpar a minha vida. Vamos orar. Deus bendito, Pai de infinita misericórdia, a nossa vida, Senhor Deus, não pode ser uma vida de teatro. Nós queremos o Senhor realmente em nós, o Senhor realmente em nossas vidas, o Senhor realmente dentro do lar, o Senhor realmente quando estivermos sozinhos. Senhor, eu te peço que o Senhor Jesus faça habitação, faça morada em cada um de nós. E quando, Senhor Deus, alguma coisa no secreto estiver ocorrendo que não agrada ao Senhor, o teu Espírito nos alerte, nós tenhamos força, pelo nome do Senhor, de evitar o mal. Não porque alguém está vendo, não porque alguém vai falar mal, mas porque o Senhor está presente conosco. Agora também, Senhor, nós pedimos que nesta noite o teu Santo Espírito abra corações. Teu Santo Espírito venha a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém.